Glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus. Antes de eu compartilhar o capítulo 19, eu tenho uma palavra de Deus para você, para mim, para nós, como igreja. Essa palavra, Deus começou a falar no meu coração antes do jejum, por volta do mês de janeiro, do dia 21. Deus começou a ministrar isso no meu coração. Nós nem tínhamos programado esse jejum. O pastor Luiz não tinha definido nós como presbitério, mas Deus começou a falar no meu coração daquilo que iria acontecer conosco. Está lá em Atos, capítulo 14, verso 3. Atos é a igreja modelo. Cristo, ele trabalha através de modelo. Quando ele nos chamou para nascermos de novo, ele era o modelo. A igreja de Atos é um modelo para nós. E olha só como que era a igreja de Atos. E esse versículo é para nós, para esse tempo agora. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor. Repete comigo, fala assim: falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Na medida que eles falavam ousadamente no Senhor, demorando ali, falando muito tempo, e nós estamos falando, já temos desde 2014, mas durante esses 21 dias nós estamos falando todos os dias, coisa que nunca aconteceu no nosso meio. Falando ousadamente, ele confirmava a palavra da sua graça. Como que ele dava o selo? Como que ele confirmava isso? Concedendo que, por mão deles, por mão de vocês, por mão dos pastores, olha que coisa maravilhosa, se fizessem sinais e prodígios. Essa foi uma palavra profética, Deus colocou no meu coração e está se cumprindo nos nossos dias. Nós vamos ter amanhã e domingo, vai ser um encerramento, mas eu quero falar algo para você, preste atenção aqui. A partir desse tempo, você não será mais o mesmo. A partir desse tempo, eu quero te falar, seja ousado, imponha as mãos, e você verá milagres e sinais, porque é chegado o tempo, o Senhor Jesus está às portas, é tempo de grande conversão, de uma grande colheita, os campos estão brancos. Quantos creem nessa palavra? Amém. Glória a Deus, aleluia. Mais alguém deseja o livro? Eu quero compartilhar com vocês, capítulo 19, para quem está com o livro, quiser me acompanhar. Fuja do merecimento. Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, foge, corre, dá o pé, corre do merecimento. Eu estava aqui falando com o pastor Rigonato, quando eu estava preparando essa palavra hoje. Tem só uma pessoa que merece, Cristo. Vou repetir, só uma pessoa merece, Cristo Jesus. Somente Ele, somente Ele, e Ele mesmo, e olha só, e Ele nos ensina, Ele mesmo, que hoje merece e recebeu toda a honra, todo o poder, toda a glória, está assentado à destra do Pai. Mas ele, quando homem, ele se esvaziou. Ele nos ensina. E ele se esvaziando, não requerendo nenhum merecimento, nenhum mérito, submetendo as autoridades aqui na terra, autoridades inferiores a eles, ele sendo Deus, ele se esvaziou completamente. Ou seja, ele mostrou o caminho. Porque Ele é o caminho. Eu quero falar para você, o caminho de você desfrutar de tudo aquilo que você anseia no seu coração é se esvaziar. Vou repetir. O caminho para que você possa desfrutar da prosperidade é você não querer merecer. O caminho para você desfrutar de cura é não bater no peito e falar: ah, eu mereço. Não. O caminho para você desfrutar do seu ministério é você falar: Senhor, toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor é do Senhor. Pastor, mas então como que eu faço? Deus fala para mim que eu mereço, que Ele já me deu todas as coisas. Deus não fala isso para nós, sim ou não? Em Cristo nós temos todas as coisas, amém? Mas então eu não mereço? Aí você tem que ir para Cristo, porque em Cristo você merece, em Cristo, por causa dele, todas as coisas. O que, que eu quero que você fuja? Do alto merecimento. Preste atenção aqui. Eu quero que você fuja, eu e você devemos fugir do alto merecimento. De achar que nós merecemos alguma coisa por aquilo que fazemos. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que fazemos é como trapo de imundícia. Como se fosse um absorvente interno. Mods, a marca mais famosa. Fuja disso, amados. Eu sei que hoje você está aqui me ouvindo. Eu sei que de repente já está, nós estamos no 19º dia e você fala: pastor, eu vim todos os dias, pastor. Pastor, eu estou jejuando, pastor. Em todos os apelos, eu vim aqui à frente. Eu tenho lido a Bíblia, eu tenho buscado de Deus, eu tenho orado além, né, da medida normal minha. Mas faça tudo isso dependendo só do Senhor. Fuja de todo o merecimento. Eu sei que não é fácil, isso é algo do céu. Isso é um princípio celestial. A gente fala assim: ah, é simples. Olha, não é simples. Porque o mundo, ele é um mundo de meritocracia, de mérito. Nós vivemos num mundo que ele é assim: você faz, você recebe. E querendo ou não, nós estamos mergulhados no mundo, o Senhor nos colocou aqui. Então nós precisamos do Espírito Santo nos ensinar a ir para essa posição do mérito de Cristo, fugir do mérito nosso. Precisamos clamar a Deus, falar: Espírito Santo, nos conduz, livra-me. Porque eu vou te falar uma coisa, é um assunto que eu amo falar sobre oração. Os irmãos que são mais próximos de mim, lá da igreja do Botânico, que eu sou pastor de governo lá do Botânico, sabe disso, eu tenho prazer de falar, de orar. E um belo dia Deus falou algo comigo, falou: olha, de nada vale você orar, se você orar cheio de leis, se você orar conforme a velha aliança. Então é algo espiritual, nós devemos viver a vida cristã, é um estilo de vida. Tem dois estilos de vida. Devemos viver um estilo de vida pela graça. Eu vou orar, mas eu vou orar confiado na graça, no que Ele fez por mim, no mérito de Cristo por mim. Amém? Então é algo que nós devemos pedir para o Espírito. Devemos ser humildes e falar: Senhor, eu não consigo fechar essa conta. Não é tão simples. Falar: Espírito Santo, me conduz, me ensina a respeito desse assunto. Olha só, Romanos, capítulo 10, verso 2. Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, procurando estabelecer o seu merecimento, troca aí, não se sujeitaram a que vem de Deus. Quando você quer merecer, você despreza aquele merecimento que vem de Deus, da justiça de Deus. Em Filipenses 3:9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, não tendo mérito próprio, que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, o mérito que procede de Deus, baseado na fé. Ou seja, o nosso mérito está em Cristo, e é somente acessado pela fé, em Cristo. Devemos, em Hebreus 4,16, cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cheguemos-nos, portanto, confiado, não no nosso mérito, mas confiado no trono da graça. Ou seja, o tempo inteiro Deus nos ensina, não confiar no nosso mérito, não confiar naquilo que você faz, confie naquilo que Cristo fez. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, confie naquilo que Cristo fez. Aleluia. Nós temos dois estilos de vida. Nós podemos viver pela lei ou podemos viver pela graça. Podemos viver segundo o Velho Testamento ou segundo o Novo Testamento. Podemos viver segundo a graça ou segundo a lei. Há dois caminhos, são duas árvores. Estamos como no início, duas árvores. Nós podemos caminhar, né, de duas maneiras. Mas eu te chamo para confiar, para caminhar conforme Cristo nos ensina, pela graça mediante a fé. Pela lei nós vamos viver debaixo de uma demanda. Já pela graça nós vamos viver debaixo de provisão. Aleluia. Pela lei você tem que fazer, você tem que merecer, porque em Deuteronômio 28, 2 diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então é uma demanda, você tem que obedecer e aí você recebe o mérito. Mas agora não, na nova aliança, é pela graça mediante a fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. E vivemos a vida cristã pela graça mediante a fé. E é tão difícil viver com base no nosso merecimento, sabe por quê? Porque sempre nós vamos nos questionar, não é verdade? Por mais que nós façamos algo para Deus, há sempre um espaço para ser melhor, sim ou não? Sim ou não, irmãos?
Sim.
Sempre há um espaço para ser melhor, porque nós não somos perfeitos. Ou seja, há sempre um espaço para sermos melhor. E aí, uma vez que você vive debaixo desse merecimento, você pode cair no engano de ficar debaixo de condenação, de culpa. Esquece logo, confia apenas no merecimento de Cristo, vá para Ele. Nunca, se nós andarmos de acordo com o nosso entendimento, querendo merecer algo, nós nunca vamos ter fé. Eu venho aqui à frente, né, nesses dias todos, as pessoas vêm pedir oração. Olha, teve dia que eu pisei na bola, eu pisei, irmão. Vocês estão olhando aqui, né? Tem uma auréola aqui, né? Quem está olhando aqui agora de trás está vendo. Pode até ter uma carinha boa, mas eu tenho falhas. E de repente você veio aqui receber oração de mim. Se eu vou de acordo com o meu entendimento, que eu mereço, falo: não, hoje está bom, hoje eu mereci. Comportei direitinho, orei, fiz a tarefa de casa, obedeci a esposa. Opa, é. Né? Servi ali a esposa direitinho. Não, então hoje eu posso. Não, querido. Eu venho aqui confiado no merecimento de Cristo. Eu impus as mãos, confiado nele. Nós não podemos, quando você quer merecer algo, você tira o merecimento de Cristo. Uau! Aí não, pastor, você apelou para quê, ué? Já chega apelando. Mas quando nós queremos merecer, ou seja, é como se nós quiséssemos tirar a coroa de Cristo. Meu Deus. Porque Ele mereceu, Ele está sentado à destra do Pai no trono, de graça. Então, que possamos andar conforme esse entendimento. Sejamos livres desse fardo. Esse é o jugo. Querer merecer. Você quer saber qual que é o jugo? Querer merecer, fazer por onde? Obedecer, esse é o jugo, fuja dele, porque sempre quando nós vivemos ali debaixo dessa lei, querendo merecer, nós perdemos a fé, e sempre estaremos procurando alguém para orar por nós, alguém melhor, alguém que nós achamos que merece. Que Deus nos livre disso, amém? Algo que Deus falou comigo, eu estava meditando. Todo aquele que quer merecer se torna insatisfeito. Porque ele merece, ele acha que ele merece tal coisa, aí ele conquista tal coisa. O que, que vai acontecer com ele? Logo se torna trivial, comum. Aí ele vai achar o quê? Mereço mais. Aí ele se torna incansável. Você sabe quem é que é cheio de merecimento?
Lúcifer.
Lúcifer, ele achou que deveria estar acima de Deus. Ele era um anjo aferidor de medidas. Belíssimo. Querubim. Ele achou que merecia, e por isso ele está destinado ao inferno. E todos que estarão no inferno terão algo em comum.
Ei?
Todos que um dia serão lançados no lago de fogo e enxofre terão algo em comum. Todos eles acharão que merece alguma coisa. Eita, nós. Fala assim, em nome de Jesus. Não, vamos lá, como vencedor. Fala assim, em nome de Jesus. Eu amaldiçoo todo merecimento na minha vida. Aleluia. Essa é a chave. Essa é a chave. Olha só, Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Sendo Deus, ele não quis merecer, ele não, como homem, ele não tomou essa posição, ou seja, ele está nos ensinando. Ele se esvaziou completamente, porque ele se esvaziou, o Senhor colocou ele acima de todo principado, todo poder, todo domínio. Há um caminho. Quantos aqui querem desfrutar de um caminho de vitória? Quantos querem desfrutar? Esse é o caminho. Essa lição é poderosa, eu recomendo que você leia essa lição. Poderosa, porque é a chave. Talvez que de repente tem gente que chegou aqui, ainda está achando que merece algo e está ali lutando, e de repente hoje, se você entregar isso e falar, não, chega, chega, eu desisto, eu entrego.
Hoje mesmo, você vai desfrutar da promessa de Deus na sua vida.
Você vai tomar posse. E aí quando nós decidimos andar com base no mérito dele, nós desfrutamos de vitória. Aleluia. Ande assim, porque aí quando Deus olhar para você, ele sempre vai ver Cristo, não o seu mérito, não a sua glória, e sim a glória dele. Aleluia. Seja livre de todo merecimento. Merecimento está na nossa carne. Vira para o seu irmão e fala assim, meu irmão, nessa carne sua está o anseio por merecimento. Merecimento é ele, o pecado, e misturado ali na nossa carne, é uma coisa assim, ó, gruda. Impressionante. Deixa eu te falar algo. Eu estou dando aula de Êxodo. Êxodo capítulo 20, Moisés, é logo após ali, acho que, não sei se é por volta ali perto, capítulo 20, quando ele enfrenta Amaleque, comeu o pão do céu, bebeu da água que saiu da rocha, ou seja, foi alimentado por Cristo, e bebeu da água, do fluir do Espírito, e aí vem um adversário, o nome desse adversário é Amaleque, e esse adversário aponta para a carne. aponta para a justiça própria, aponta para o merecimento. E aí, sabe como que Moisés venceu? Não teve mérito nenhum dele. Ele foi para o alto do monte junto com Arão e Ur. Embaixo no vale ficou Josué pelejando. Ele não teve mérito nenhum, nenhuma glória, nem no Velho Testamento. A graça ele manifestou de maneira muito clara, uma ilustração muito linda. Moisés, sabe como que ele prevalecia na guerra? Quando ele ficava com os braços abertos, levantados. Só que aí o que acontecia? Caía os braços. Nem esse mérito ele poderia ter. Aí o que, que Deus fez? Pegou uma pedra. Depois você lê lá. No dia que eu li isso, me chamou tanta atenção. Colocaram uma pedra debaixo de Moisés. Moisés sentou. Aí como se não bastasse, para que Moisés não se gloriasse em nada, Arão e Ur, que aponta para o sacerdócio e a realeza, um pegou o braço dele de cá, e o outro pegou o braço dele de lá e seguraram. E aí sim, Josué prevalecia lá embaixo. Ou seja, não poderia ter mérito nenhum para Moisés. A mesma coisa eu digo para você e para mim. Toda vitória que nós ansiamos, que nós desejamos, toda vitória que nos está prometida, não há glória nenhuma nossa, toda dele. Te digo mais, até a fé que tu tens é dom de Deus. Até a fé que nós temos é dom de Deus. Isso é bondade demais, irmãos. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, é bondade demais. Seja livre. Casamento para dar certo, tem que ser livre do merecimento. Não é verdade? Ah, os maridos, né, com a esposa do lado. Seja livre do merecimento. O homem chega em casa, trabalhou bastante, tem sustentado a esposa, ali cuidando dos meninos, tudo direitinho, mas chega lá cansado. E aí ele chega cheio de fome, irmãos. Todo tipo de fome, aleluia. Os casados aqui, vocês entendem, lembra? Chegou muita fome, querendo jantar. E aí ele chega e fala, benzinho, cadê a comida nossa? E a benzina, opa, a benzinha fala, ah, meu bem, não deu para fazer hoje, eu estava tarefada, né, e correndo com os meninos, com o Joãozinho, com o Pedrinho, com a Marinha, com o Tiaguinho, com o Arlanzinho, com o Marquinhos, aleluia, família de Deus, vocês perceberam, né? E aí correndo lá com os meninos e tal, não tive tempo, ele pode ser cheio de merecimento, pô, mas peraí, eu cuido desses 5 meninos, cuide de você, faz tudo direitinho, agora nem uma comidinha para mim, está certo, aleluia, né? Tem um aleluia ali, está certo, tem 5 filhos também, né? Sustenta todos, então, ele está certo, sim, merece, sim, entre aspas, mas a mulher também, ela, devemos entender ela, sim, casamento para dar certo, tem que tirar o merecimento, aliás, a sua vida e a minha vida para dar certo, tem que tirar o merecimento. Se eu sou pastor e falar, esses discípulos que eu tenho, eu mereço coisa melhor, estou brincando, eu amo esses meninos, de Deus. Olha, não vou longe, casamento não vai longe assim, o que, que dá certo? É alguém decidir não merecer nada, eu falo, não, bem, agora pronto, está resolvido, vamos embora agora lá pro Outback. Agora eu posso fazer propaganda do Contemporâneo, não estou lá mais, né? Contemporâneo, vamos lá para o Contemporâneo. Vamos lá para um restaurante bom, que eu vou pagar para esses meninos, vão brincar, vão desfrutar. Ainda saindo de lá, você ainda vai comprar uma roupa, se o shopping estiver aberto. Ô, Glória! Que é isso, pastor? Esse negócio é bom demais, pastor! Estou gostando dessa pregação, as irmãs aqui já deram um sorriso. Vi 3 cutucando o marido ali já. É indireta mesmo, vai que é Deus falando, né? Ô, irmãos, lança fora em todos os seus relacionamentos todo merecimento. Lança fora toda glória, todo louvor é somente dele. Seja livre. Merecimento está na carne, mas agora vamos lá, eu tenho mais 15 minutos, é isso? É até 8h45? Aleluia. Vamos entrar agora no texto. Aleluia. Amém, irmãos? É que a gente fica feliz, né, de estar aqui. Oportunidade. Fala assim, amém, pastor. Motiva o pastor, fala amém. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para alguns hoje. Quantos querem receber uma palavra de Deus? Eu tenho uma palavra de Deus aqui. Deixa para depois. Deixa vocês curiosos. Vamos lá. Os trabalhadores da vinha, Mateus capítulo 20. Projeta para nós, por favor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, que era diária, mandou-os para a vinha, saindo pela terceira hora. E essa primeira hora era a hora, 6 horas da manhã. É a hora que é a primeira hora para o judeu. Então, ou seja, pela terceira hora era às 9 horas da manhã. Viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram também. Tendo saído outra vez perto da sexta e da nona hora, procedeu-se que da mesma forma, né, por volta de 15 horas, mandou mais trabalhadores. E saindo por volta da hora um décima, entrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Deixa eu falar algo aqui, que Deus falou com o meu coração. Esses, pastor Rigonato, aliás, pastor Rigonato é alguém que eu tiro dúvida, né? Eu aprendo com o senhor, né? Sempre que eu tenho uma dúvida, eu pergunto para o pastor Rigonato. Esses, pastor Rigonato, Deus falou no meu coração, você vê, olha a tamanha graça. Se eles ficaram por últimos, bem provável que a fama deles na cidade é que eles não eram bons. Uau! A fama deles não era boa. Eles ficaram, foi passando gente lá, levando os trabalhadores, foi levando, levando, levando. Imagina só, ficou o resto, é ruim. De repente alguém aqui tem essa experiência quando vai jogar futebol? De repente, Zé Fernando, não sei, acho que não tem cara de quem joga bola não, José, seminarista aqui. De repente você teve essa experiência, né? Todo mundo vai jogar bola, vai escolhendo, um escolhe, de repente só vai sobrando, né? Aí você é o último. Aí você, estou aqui. Oi. E chama e fica sobrando, né? Esses aqui eram assim. Agora deixa eu te falar uma coisa. Isso fala para nós. A bondade de Deus é desse tamanho. Não, talvez você não entendeu. A bondade de Deus é desse tamanho. Vou dar mais uma chance. A bondade de Deus é desse tamanho. Oh, glória a Deus! É desse tamanho, a graça. Ele só quer uma coisa, tira o merecimento. Vamos seguir adiante aqui. Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou, então lhes disse ele, ide também, vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos. E aquele que achava que merecia. E vou te falar algo, agora vamos falar de algo que ficou mais gostoso agora. Os primeiros eram os melhores. Meu Deus. Os primeiros que foram chamados eram os melhores. Eram os mais habilidosos, eram os mais capazes. Uau! Essa foi agora, para vocês, irmãos. O download aqui, a banda larga, vem agora. Imagina só o nó, então peraí, os últimos receberam o primeiro? Bem provável que os últimos sabiam que não mereciam. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora onde essa recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque também esses receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa,
dizendo, esses últimos trabalharam apenas uma hora, contudo igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amados, devemos ter, sejamos livres de todo merecimento. E vou te falar uma coisa, geralmente, e o que pega, sabe o que é? São os mais habilidosos. São aqueles que foram contratados primeiro. Quem é que foi reclamar? Foi o que foi contratado primeiro. Pega para ele, então seja livre, livre, liberto, entenda, tudo é dele, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Todas as coisas é por meio dele. Então, se tem alguma habilidade, vou te falar, reduz ela a nada, porque assim Moisés fez, sendo filho da filha de Faraó, conhecedor de toda a ciência da época, ele se esvaziou no deserto durante 40 anos, para que Deus pudesse colocar ele numa posição de honra. E aí ele desfrutou das promessas que Deus tinha para ele. Oh, amado, que o Senhor possa abrir os nossos olhos. E vou te falar algo, e o duro é que o merecimento vem misturado com inveja, porque imagina que eles que receberam por último, eles receberam 11 vezes mais do que o primeiro, porque trabalharam só uma hora, chegaram às 17 horas e terminou o expediente às 18, ou seja, eles ganharam 11 vezes mais. E aí quem é cheio de merecimento é tomado de
inveja.
Cheio de inveja, mas que sejamos livres. Quando você sabe que toda graça, todo louvor, tudo que você tem é dele, quando você tem um coração grato, pronto, está resolvido. E quando você sabe que todo tanto que ele deu para o seu irmão, ele pode dar para você. Simples assim, é fácil de resolver. Mas quando, deixa eu te falar algo, quantos aqui querem viver debaixo do favor de Deus? Acontece algo. Aqueles que têm favor são perseguidos. Aquele que recebe favor de Deus, ele vai ser perseguido. Porque ele recebeu, porque ele não merece. Então os outros vão ficar possessos. Faz parte. Um dos sinais é você começar a desfrutar desse favor. E as pessoas olharem para você e falar assim, como é que você recebeu isso? Você não é tão habilidoso assim. Aí você fala assim, é graça. Não, mas você não merece. É graça. Graça sobre graça. Ondas de graça. Uma atrás da outra. Oh, aleluia. Saul ficou com inveja de Davi. Isso é misturado, amados. Aquele que quer receber mérito, merecer algo, ele é tomado de inveja quando alguém é levantado, porque ele acha que ele que merecia. Saul ficou assim. Enquanto Davi cuidava apenas das ovelhas lá por detrás das malhadas, ele aceitou Davi na casa dele, tocando harpa e livrando ele de todo tormento. Mas quando Davi matou Golias, e a glória de Deus veio levantando Davi, ele foi tomado de inveja, porque o coração dele estava cheio de merecimento. Vira para o seu irmão e fala assim, meu irmão, guarda o seu coração. E por fim, para nós encerrarmos aqui esse momento, peço até que a equipe de louvor suba, quero falar a respeito do irmão do filho pródigo. Lucas capítulo 15, verso 29,
diz assim: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Ele querendo merecer, o irmão do filho pródigo. O filho pródigo foi lá, fez tudo de errado, voltou. O irmão ficou em casa. Mas qual era o coração dele? De meritocracia. Pai, eu fiz tudo certo. Trabalhei aqui, servi o Senhor. Era líder de célula. Minha esposa liderava criança. Me desgastei. Dizimei todos os meses. Ofertei também. Botei tijolinho, tudo quanto é campanha que tinha. Eu não faltei um culto sequer. Aí vai, o irmão desvia, faz um monte de coisa errada, vai lá, lambuza e volta. Agora aqui ele, próspero, voltou, agora enricado, homem. É, irmão, precisamos de Jesus, está vendo? Essas coisas do céu, precisamos do Espírito Santo. Não dá para entender com a nossa mente. Sou bonzinho, comportado, tentei te agradar, esforcei, sou um bom garoto. Eu mereço. Diga-se de passagem, o pai também foi muito bom com ele, que lá no início fala que o pai deu a herança para os dois, sabia disso? Ambos receberam a herança. Vou te falar uma coisa, o pai já é bom demais conosco. Não vou repetir. O Pai já é bom demais conosco. Esse filho já tinha recebido a herança. Depois você lê lá no início. Já tinha recebido também, a bondade de Deus já tinha alcançado ele, mas ele não tinha desfrutado da herança. E estava cheio de mérito, porque ele olhava, né, vivia debaixo de lei, debaixo, né, de fazer algo para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, nós devemos desfrutar daquilo que Deus já fez para nós, e cabia ele apenas desfrutar. E o pai fez só uma coisa, o pai perdoou o irmão, mas a vida dele estava fundamentada no mérito pessoal, e não na graça. Aqueles que possuem um pensamento como o irmão do filho pródigo, manterão sempre um registro de tudo que fez. A palavra de Deus diz que você deve ofertar com a mão, e a outra não deve saber. Deixa eu te falar uma coisa, se você ainda anota todos os feitos que você fez, é porque um dia você quer chegar diante de Deus e cobrar. Faça tudo como para o Senhor. Nunca bata a mão no peito e fala, eu fiz. Nunca vai requerer nada do seu discípulo, nada do seu líder, jamais. Ah, eu fiz! Não, isso é mérito. Isso aí é irmão do filho pródigo. Estava lá na casa, já tinha herança e não desfrutou dela. É terrível. Ele estava mais perdido que o outro. Ele estava em casa, mas ele estava mais perdido que o outro. Ou seja, nós podemos estar aqui perdidos se nós vivemos com base no mérito, com base na lei, com base no que nós devemos fazer para Deus. Você pode estar aqui hoje e pode estar debaixo de merecimento. Mas eu quero falar para você, rapaz de preto, que está do lado da esposa aí, eu quero falar para você que esses dias Deus está mudando a sua história. Você está entendendo verdadeiramente essa graça, esse favor imerecido. Deus manda falar para você, lançar fora toda culpa e toda condenação. Ele já pagou o seu passado. O mérito é dele, ele te deu de graça. Apenas creia. Amém? Lança fora. Oh, irmãos! Ah, Deus tem grandes coisas para fazer hoje aqui no nosso meio. Grandes coisas. Oh, eu sinto. Vou deixar esse negócio aqui de lado. Deixa eu falar algo, Deus falou para mim. Tem pessoas aqui que estão com a palavra, mas ela está fechada. Outros aqui estão com a palavra, ela está aberta, mas você, eu vi como se fosse folhas em branco, você não conseguia enxergar.
Mas o Espírito de Deus falou para mim, está liberando os teus olhos espirituais para que você possa ver a graça numa medida maior ainda.
Você vai começar a ler a palavra e você vai ver a graça, o favor imerecido, a bondade de Deus, o amor de Deus. Isso vai descortinar os seus olhos. Eu falei com os pastores de governo, eu estou empolgado, eu estou nas reuniões, agora nas últimas, eu estava empolgado. Sabe aqueles meninos empolgados? Eu ia para a reunião assim, né? Porque Deus está falando comigo. Essa palavra que eu recebi, e que é para você, é para nós, não é para alguns não. Você vai começar a ler, você vai começar a entender o que o pastor Luiz está falando aqui. Uau! Hã? Vira para o seu irmão e fala assim, ei, meu irmão, uau! Que é isso, hein? Eu estou falando o que ele tem enxergado. Essa bênção é para nós. Irmãos, é para nós. Vocês não viram aqui algo profético acontecendo? Ele liberou para nós sermos usados aqui. Agora não vai ser só usado com sinais e prodígios, vai ser usado também através da palavra que sairá da sua boca com ousadia, a palavra da graça. Oh, irmão, já estou assim, o negócio aqui já está. Olha que eu fico empolgado aqui, dá umas tremidinhas na perna, irmãos. Uau! É para nós! Para nós! Oh! Mas deixa eu ler aqui o final, esse último texto. Eu gostaria que você já ficasse em pé. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, não quis merecer, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau, ele nos ensina a viver nesse caminho, sendo Deus, ele não quis merecer, ele não colocou a coroa enquanto estava aqui na terra. Eita, pastor Gonato estava aqui, estava tirando a dúvida com ele, mas um dia o Senhor vai colocar a coroa sobre a igreja, sobre nós, mas agora não é a nossa hora. A hora é só dele. Toda glória, todo louvor, todo poder, toda honra seja dada a ele. Nós possamos representar o Senhor, que as pessoas possam nos ver e falar: que aquele lá de Jussara tem? Que eu sou lá de Jussara. Olha, não sei, só sei que tem algo dele. A glória de Deus. Que possamos nos esvaziar, não querer mérito nenhum nosso, mas toda honra, toda glória vem por meio dele, todo louvor, as promessas é por meio dele, que sejamos assim, é assim que Deus nos fez, por isso que ele escolheu Goiânia para ter se mover, por isso que ele escolheu o pastor Luiz, que saiu lá da fama, de um bairro simples, e está levando para as nações, para toda a terra. Oh, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. O inverso do merecimento é gratidão. Seja grato. Olha aqui para mim. Você é grato com aquilo que Deus tem te dado lá no seu trabalho? Você é grato com a esposa, com o marido, com os filhos que você tem? Você é grato com os pastores, as autoridades na igreja que você tem? Você é grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Esse é o caminho. Pastor, eu quero mais. Sim.
Você quer porque Deus prometeu, mas saiba, toda honra, toda glória é dele. Fuja de todo merecimento.